Amém. Deus é bom. Nós somos salvos pela graça. Nós não precisamos fazer nenhum pagamento. Esse pagamento foi feito por sangue, sangue puro, de um cordeiro, o Filho de Deus. Nós recebemos essa salvação agora por graça, mas existe um pagamento do qual nós podemos fazer agora, retribuir para Deus, não falaria um pagamento, mas retribuir para Deus, que todos nós podemos retribuir para Ele, é a nossa vida de santidade, e essa vida ela pode crescer gradativamente, com a nossa entrega, com a nossa vida de devoção a Ele. Na nossa caminhada com Deus, o nosso amor para com Deus, o nosso relacionamento para com Ele. Quem é casado aqui vai saber o que eu estou falando. É como um relacionamento entre o marido e a esposa. O apóstolo Paulo descreveu isso lá em Efésios, e ele não estava querendo falar sobre casamento, mas ele entendeu que lá na igreja de Éfeso, eles entendiam como funcionava o casamento, eles eram muito dedicados um ao outro, e eles levavam esse compromisso do matrimônio muito a sério. E por causa disso, o apóstolo Paulo falou para eles, era como se o apóstolo Paulo estivesse falando para eles, olha, vocês vão entender como é que é também um relacionamento com Deus. A esposa não tem que amar o seu esposo, não tem que respeitar, não tem que honrar. O esposo não tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele estava querendo usar o matrimônio para falar como é que seria esse relacionamento entre nós e Cristo. E quem é casado sabe o que eu estou falando. O nosso relacionamento entre homem e mulher, ele vai crescendo. Se você dispõe no seu coração em amar sua esposa, você vai entender que os dias vindouros serão melhores. E ninguém vai te conhecendo tanto quanto a sua esposa te conhece. Eu costumo dizer assim, ninguém me conhece tanto quanto Thaís me conhece. Ela sabe quando está acontecendo alguma coisa comigo, eu não preciso falar com ela. Ela junta, está acontecendo alguma coisa, o que que é? Isso é um relacionamento que a gente vai tendo um com o outro. E eu acredito que os anos que forem vindo, esse relacionamento se tornará maior ainda. Ela me conhecerá mais ainda e eu também conheço ela. Eu sei o que eu posso fazer para chatear ela. E eu sei também o que eu faço para que eu possa agradar ela. E se tem uma coisa que existe num relacionamento de casamento e que nós não queremos dividir com ninguém, são as pessoas das quais nós nos comprometemos um com o outro. Eu não quero dividir a minha esposa com ninguém. Da mesma maneira, Jesus conosco, Ele arde em ciúme por cada um de nós. Ele não quer dividir a gente com o mundo ou com nenhum outro prazer que você tenha aí fora. Ele quer que você dedique toda a sua vida para Ele. E nós podemos fazer isso. Aquilo que era difícil, antes de nós nascermos de novo, agora é possível, nós temos agora a natureza de Deus dentro de mim e de você. Quando nós recebemos Jesus, a palavra de Deus diz que quando nós o recebemos, deu-lhes o poder de sermos transformados em filhos de Deus. Você não é uma criatura de Deus, você é um filho. Nós somos filhos de Deus. Quando nós recebemos Jesus, nos deu esse poder, Ele nos deu esse poder de sermos transformados em seus filhos. E nós não fizemos nenhum pagamento para nos tornarmos filhos de Deus. Mas se existe algo que Ele quer de mim e de você, é uma vida de santidade. Eu não estou falando que nós vamos ser perfeitos. Ontem eu estava falando para uma pessoa assim, que todos nós, quando chegarmos lá no céu, nós vamos perder pontos. Porque ninguém vai fazer de uma maneira perfeita, tudo perfeito. Todos nós, quando chegarmos lá no céu, vamos perder pontos. Mas o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, é todo o nosso empenho, todo o seu empenho, de viver essa vida aqui agora santa, de se entregar todos os dias para Ele. Santidade, a palavra santidade quer dizer maturidade, crescimento. Quando eu falo para que nós possamos viver essa vida aqui em santidade, é que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de ontem. É que no dia de hoje, você viva e se esforce mais, se entregue mais para Deus, de uma maneira aonde o dia de ontem, você vai poder olhar para trás e vai falar assim, que bom que eu não sou mais aquele mesmo homem. Eu sou um homem diferente, uma mulher diferente. E nós não precisamos ter medo do diabo. Nós falamos aqui semana passada sobre as armas que nós temos de Deus. Essas armas são as vestimentas que nós podemos vestir para que nós possamos viver neste mundo de uma maneira diferente. Thaís falou aqui algo interessante quando ela falou que Jesus falou que nesses dias agora, próximo da sua vinda, seria como nos dias de Noé e seria como nos dias de Ló. E tem algo que marca muito a vida de Ló para mim, porque existe uma palavra que fala que existia um justo Ló que vivia em um lugar totalmente corrompido. E diz que ele se afligia dentro dele por ver aquela corrupção. Imagina um cara que é justo morar em uma cidade toda corrompida. É assim que nós temos que nos comportar aí fora. É assim que Deus quer que você se comporte aí fora. É assim que Deus está me chamando também para que nós venhamos nos comportar aí fora. Para que dentro de nós exista aquela mesma aflição que existia no justo Ló. Diz que ele se afligia por ver tamanha corrupção. Os dias estão passando de uma maneira velozmente. E as pessoas, elas parecem que elas realmente estão anestesiadas. Com tanta coisa acontecendo, muitas pessoas ainda vive da mesma maneira como elas estavam vivendo anos atrás. Mas louvamos a Deus porque também sabemos que muitas pessoas têm voltado para Deus, têm vindo para Deus. Os seus olhos têm aberto. E nós precisamos atacar o reino das trevas. E como nós atacamos o reino das trevas? Pregando em todo o tempo. Queira uma oportunidade ou sem oportunidade, queira que haja tempo ou fora de tempo, e nós podemos pregar com a nossa vida, você pode pregar com testemunho, você pode pregar com a sua fala, nós podemos pregar, e é o que Deus quer, que nós possamos avançar contra esse reino das trevas. Nós não precisamos ter medo do diabo. O diabo que tem que ter medo de mim e de você. Toda autoridade foi nos dada, foi te dada. Toda autoridade nos céus e na terra foi dada a Jesus e Ele transferiu essa autoridade para nós. Ele transferiu essa autoridade agora para mim e para você. Foi nos dada agora essa autoridade. A autoridade sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre a depressão, sobre o medo, sobre o tormento, sobre a pobreza. Todas essas coisas foi nos dada gratuitamente por Cristo Jesus. E algumas dessas coisas você pode receber por você mesmo. Você pode receber só porque você batalhou diligentemente para que você alcançasse a fé, para que aquilo ali acontecesse na sua vida. Por que nós muitas pessoas não recebem? Como eu recebo alguma coisa de Deus? Só existe uma maneira da qual nós podemos receber as coisas de Deus, pela fé. E isso está disponível para cada um de nós. Nós podemos alcançar este lugar de paz, aonde nós possamos receber tudo quanto nós precisamos. O pastor David disse que ele ia em vários eventos com grandes pregadores. E esses pregadores, eles tinham os dons de curas operando nos ministérios dele. E muitas dessas pessoas que iam lá nessas reuniões deles, desses ministros, inclusive até mesmo dele, muitas pessoas eram curadas. Pessoas saíam das cadeiras de rodas, pessoas eram curadas de câncer, pessoas eram curadas de várias doenças. Mas diz que o que mais entristecia ele no coração dele era que quando acabava as reuniões, ele via muitas pessoas que foram para lá, para aquela reunião, para receber cura, e estavam voltando da mesma maneira. Elas estavam voltando ainda nas suas cadeiras de roda, elas estavam voltando ainda com as suas doenças, com aquelas enfermidades atacando o corpo delas. E Deus falou para ele assim: filho, essas pessoas, elas podem receber através de um homem, mas se elas quiserem, elas podem receber diretamente de mim. E na dispensação da qual eu e você nós estamos, você pode receber diretamente de Deus. Não importa. Nós não precisamos mais agora culpar pessoas. Você pode receber tudo quanto você precisa de Deus, através da sua fé. A palavra de Deus diz, Jesus falou assim: se qualquer homem tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e ainda assim ele disser ó, aquele monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será. Jesus estava falando como é que a fé funciona. Ele estava falando que a fé pode ser como um grão de mostarda, mas quem sabe o que é um grão de mostarda? Talvez é um grãozinho bem pequeno, mas quando é plantado, ele se torna uma árvore. Não importa no dia que você começa a lutar contra uma circunstância da qual você está enfrentando, fique firme, fale a palavra de Deus. Maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em você, do que qualquer coisa que esteja no mundo. Nós não precisamos ter medo do diabo. Nós não precisamos ter medo dos dias futuros. Nós temos autoridade sobre o diabo, nós temos autoridade sobre toda potestade, sobre todo o inferno. Você não precisa ter medo da doença. Você não precisa ter medo da pobreza. Jesus já conseguiu, já conquistou todas essas coisas das quais eu e você precisávamos. Por isso que eu sou grato por Jesus Cristo. Por isso que o meu coração se alegra e cada dia que passa nesse relacionamento, como um casamento, eu me apaixono mais. Como eu me apaixono mais pela minha esposa, eu me apaixono mais por Cristo. Como eu conheço mais a Ele todos os dias, hoje eu conheço Ele melhor do que eu conhecia ontem. Assim como eu conheço a minha esposa melhor hoje do que no dia que eu casei com ela. Nós tivemos muitas desavenças. Para que a gente pudesse nos sincronizar e entendermos que existem territórios dos quais eu não posso pisar e dos quais ela também não pode pisar. Isso é um relacionamento que nós vamos descobrindo um com o outro. Da mesma maneira, o nosso caminhar com Deus, Deus quer que você conheça Cristo. mais e mais. Porque Cristo em você, Cristo em mim, é o mistério que agora foi nos revelado. Cristo em mim, Cristo em você, é a esperança da glória. É a esperança para essas pessoas que estão perdidas. É a esperança para o mundo que está em trevas. Imagina vocês, Jesus foi o único homem que nasceu espiritualmente vivo. E quando ele nasceu nesse planeta, imagina um homem vivo espiritualmente, andando com pessoas que estavam em trevas. É por isso que ele disse para aquela mulher que foi pega em adultério: eu sou a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Você pode ser a luz para esse mundo aí que está em trevas. Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Você pode ter essa luz dentro de você, eu tenho essa luz dentro de mim. E a luz, alguém já falava assim para mim, a luz ela não fala. A luz ela só precisa fazer o papel dela, que é brilhar. A luz ela não precisa gritar. Pregue sempre. Alguém já dizia assim, pregue sempre. Use palavras quando você precisar usar. O apóstolo Paulo escrevendo para um jovem pregador, Timóteo. Ele falou assim para Timóteo: Timóteo, cuida de ti. Porque fazendo assim você salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. A parte mais fácil do evangelho que pregaram para mim foi que eu precisava mudar a vida dos outros. E eu gostei dessa parte. Olha, nós precisamos mudar o mundo, nós precisamos mudar as pessoas. Até que um dia eu descobri que a mensagem principal do evangelho era mudar a mim mesmo, para que outras pessoas fossem mudadas, e eu não gostei muito disso. O homem mais difícil que eu já preguei foi para mim mesmo. Esse homem teimoso, esse homem que insiste em fazer as coisas de uma maneira contrária. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo, nós temos um mestre maravilhoso que está disponível para você e para mim. Você pode ter esse mestre à sua disposição 24 horas. Você não precisa de homens para falar para você o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. Eu gosto de receber bons conselhos de quem está andando com Deus. Eu gosto de ouvir homens que estão seguindo a Deus. Mas nós temos o Espírito Santo e ele é o suficiente para mim e para você. O apóstolo Paulo diz assim: olha, o evangelho que eu prego, eu não recebi de homem algum. Eu não aprendi com aqueles que já eram antes de mim. Olha para você ver. O apóstolo Paulo foi aquele homem que teve que repreender os que eram antes dele, colocou o dedo na cara de Pedro e de outros. Vocês estão errados. Vocês estão fazendo tudo errado. A lei acabou. Nós estamos vivendo agora um novo tempo. Vocês não precisam se esconder dos gentios. Eles fazem parte dessa aliança. Este foi o homem que não andou fisicamente com Jesus. Não ouviu os ensinamentos de Jesus como Pedro, como os outros ouviram. Mas ele conheceu um mestre poderoso que é o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Nós não precisamos mais seguir homens. Nós não precisamos mais seguir pessoas. Nós temos um mestre que é o Espírito Santo. E esse maravilhoso mestre, ele vai me guiar e te guiar por um caminho seguro. Ainda que todas as pessoas falhem, você não precisa falhar. Ah, me falaram que tem que fazer assim. Eu falei aqui semana passada que em toda escola existe um professor e existe um livro. Isso foi copiado com Deus. Nós temos um professor que é o Espírito Santo. E nós temos um livro do qual nós precisamos observar em todo o tempo. E precisamos do Espírito Santo, porque tem muitas pessoas que conhecem muito esse livro de uma maneira intelectual. Isso não muda a vida das pessoas. Conhecer a Bíblia de uma maneira intelectual, ou decorar até mesmo a Bíblia, não muda a vida das pessoas. Eu conheço pessoas que conhecem muito mais da Bíblia, mais do que eu. E elas estão vivendo vidas destruídas, sabe por quê? Porque elas não têm um mestre acompanhando a vida delas. A letra mata. O Espírito faz com que essa letra seja vida dentro de mim e de você. Deus quer fazer com que essas verdades pulem para dentro de mim, pulem para dentro de você. O apóstolo João, eu acredito que foi o homem que mais entendeu sobre o amor de Deus. Como eu quero chegar lá no céu e quero abraçar aquele homem. Quero ficar muito tempo perto dele. Para mim foi um dos homens que mais entendeu sobre o amor de Deus. E ele falou assim que nós temos agora uma unção. Você tem uma unção, eu tenho uma unção. E essa unção, ela é verdadeira. Ela não é falsa. E o apóstolo João diz assim, nenhum homem ensinará o outro homem, dizendo, você conhece o Senhor? Nenhum homem ensinará mais o outro homem. Porque nós temos essa unção e ela é verdadeira, e ela nos guia por todo o caminho da verdade. Isso não quer dizer que nós não tenhamos respeito por pessoas que estão nos ensinando a verdade. Eu tenho grande respeito por pessoas, por pregadores que estão ensinando os fundamentos da fé. E eu quero ter respeito por essas pessoas que estão ensinando a verdade. Mas existe uma unção dentro de mim e existe uma unção dentro de você para que nós não venhamos mais sermos enganados. Isso quer dizer que qualquer ensino que for dado para mim ou para você, nós temos a capacidade de julgar. O apóstolo Paulo diz que se em nenhum lugar existir mais de um profeta, fale o primeiro. Se tiver o segundo, fique sentado esperando. Depois que o primeiro falar, levanta o segundo. Fala também, pode pregar. E aí depois ele falou assim, os demais ouve e vai embora. Foi assim que ele falou? Ele falou que não, os demais julgue. Nós temos a capacidade de julgar as pessoas que estão nos instruindo no caminho da verdade. O que Deus mais quer para mim e para você é que você atinja um lugar de maturidade, e maturidade quer dizer liberdade, liberdade para que você ande. Quando nós temos os nossos filhos, eles precisam atingir a maioridade de 18 anos, para que eles possam ter a liberdade para decidir. E foi assim que o apóstolo Paulo descreveu, falando sobre os homens que viviam na velha aliança. Diz que eles tinham que viver sobre tutores, mas agora nós chegamos em um lugar em Deus, onde nós atingimos agora essa maioridade, e Deus quer que você cresça espiritualmente, Deus quer que você avance em conhecer Ele mais e mais, Deus quer que você ande com as suas próprias pernas. E andar com as suas próprias pernas é você conhecer mais e mais a Ele. Amém. Nós podemos fazer isso. Nós podemos sim receber de Deus através de homens. E como é bom e como é maravilhoso nós vermos pessoas serem abençoadas. Mas nós podemos receber diretamente dele, você pode receber diretamente dele. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E essa autoridade agora foi dada também para mim e para você. Instrua homens, instrua as outras pessoas também a conhecer a Deus. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso mestre. Eu posso ter aula com o Espírito Santo durante uma hora, se eu quiser, durante o dia. As minhas filhas, nós pagamos inglês para elas. E elas têm 30 minutos de inglês. Todos os dias, de segunda a sexta. E elas vão aprendendo durante esse tempo que elas têm essa aula. A aula, você pode personalizar sua própria aula com o Espírito Santo. Quando você decide ficar lá dentro do seu quarto, orando no Espírito Santo, lendo a palavra, adorando a Deus, dizendo para Ele só que Ele é bom. Jesus, Tu és bom, Pai. Tu és bom, eu Te amo, Jesus, eu Te amo. O diabo treme. Sabe por quê? Porque você está mudando quem você realmente é. Você está mudando você. E mudando você, você está dando condição para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas sejam alcançadas. O apóstolo Paulo diz assim, olha aqui, ele esmurrava o seu próprio corpo, para que depois de pregar para os outros, ele mesmo não fosse reprovado. Precisamos aprender muitas coisas nessa caminhada nossa com Deus. Amém. Queria que vocês abrissem Colossenses. Colossenses 1. Versículo 13. Maravilhoso saber que nós fomos resgatados. Nós fomos resgatados. Versículo 13 fala assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor, para o reino dos filhos do seu amado, em quem temos a plena redenção. Você não é redimido pela metade. Nós temos a plena redenção. Somos completos. Diga assim: eu sou completo, inteiro, nele. Amém. Olha o que continua dizendo aqui. Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isto é o perdão de todos. Não deixe que ninguém aponte para você dizendo o que você fez. Você é perdoado. Ele já nos perdoou de todos os nossos pecados. E porque ele me perdoou, porque ele também te perdoou, você agora tem condição sim de perdoar pessoas. As pessoas que não perdoam, que elas não sabem o quanto que elas foram perdoadas. Se você tiver compreensão do pouquinho que as pessoas te devem e do tamanho da dívida que foi paga, você vai ver que é muito fácil perdoar. Ele perdoou todos os nossos pecados. Não deixe que o diabo te condene com acusações de coisas que você cometeu lá no seu passado. Seja livre. Ordene para que o diabo pare. Ele não tem o poder de te acusar, de usar pessoas para te acusar. Você é livre. Entre sim no seu chamado. Não deixe que o seu passado te atrapalhe entrar no seu chamado. Não deixe que homens aponte para você dizendo o que você fez. Se alguém chegar lá no céu e falar assim para Deus, assim, Deus, vamos puxar a ficha aí de Júnior aí, com 17 anos, 18 anos, a ficha minha está limpa. Ah, mas nessa época eu não estava usando drogas, não estava fazendo um bocado de coisa errada, mentindo, prostituindo. Não tem nada. Nenhuma condenação há para mim e para você que estamos em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada, nem a morte, nem a vida, nem potestades, nem demônios, nem profundidade, nem altura. Nada. Nós temos sim agora o poder para andar com Deus aqui nessa terra. O poder para não pecarmos mais. E ainda assim, se nós cometermos um pecado, nós podemos pedir perdão para Ele e continuar nossa caminhada. Não é o que o apóstolo João diz? Se alguém cometer algum pecado, Ele é fiel para nos perdoar. E aqui continua dizendo assim, ó, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Não deixe que homem algum te cobre por isso. Já foi feito o pagamento. O pagamento para que você seja salvo, o pagamento para que você seja curado, o pagamento para que você seja próspero. Nós não precisamos mais efetuar nenhum outro pagamento. Todo pagamento foi feito com esse sangue precioso de Cristo. E o que nós fazemos agora é por gratidão. É porque nós amamos a Ele, é porque nós já recebemos dEle, eu fui curado. Eu dou porque eu já fui abençoado. Eu faço bem porque eu já recebi o bem. Eu perdoo porque eu já fui perdoado. Amém. Se sinta amado. Existe um poder liberado aqui agora para que você seja livre de todo tormento, de toda depressão, de todo medo. Você é livre. Existe um poder liberado para você. Receba, porque é de Deus. O que o diabo faz é nos enganar nas nossas emoções, dizendo que nós somos o que nós não somos. Você é um filho de Deus, perdoado, redimido, completo, inteiro, forte. Você pode ter paz. Ele nos reconciliou consigo mesmo, trazendo agora para dentro de nós a paz. Este foi o castigo que Ele sofreu para que agora eu e você tivéssemos a paz. A paz são as sandálias das quais eu e você podemos calçar. A paz é a segurança de que em um mundo caótico, destruído, você pode dormir em segurança. Em um mundo onde as pessoas estão aumentando o número de suicídio, você pode dormir em paz. E eu digo agora em nome de Jesus Cristo que todo o poder do inferno que tem investido sobre a mente dessas pessoas, sobre as emoções delas, sobre a alma delas, eu digo para vocês, diabo, sai agora em nome de Jesus Cristo. Eu digo, ser livre, ser livre, ser livre, ser livre, ser livre, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é nosso Pai. Amém. Podemos continuar pregando? Eu acho que está pregando bem, não está? Vamos embora continuar aqui? Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo. Dá para você entender que ele existe antes de qualquer coisa, ele já existia. Ele é Deus e é homem. Ele recebeu autoridade quando ele veio aqui e nasceu em um ventre de uma mulher. Foi concebido através do Espírito Santo para que ele tivesse legalidade sobre esse planeta. E hoje ele está sentado no trono de Deus, como filho do homem e como filho de Deus. Ele sabe todas as coisas que você enfrenta, porque ele se humilhou a si mesmo, não quis usar de usurpação ser igual a Deus, mas veio aqui e humilhou a si mesmo, se tornando como homem, para que ele soubesse nele mesmo tudo quanto você está enfrentando. Ele veio em carne, para que agora nós não tivéssemos desculpa de dizer assim: olha, Jesus é porque ele é o super-homem, Jesus é porque ele fez isso, eu não consigo fazer. Não, você consegue, porque da mesma maneira que Cristo veio e resistiu ao diabo, nós podemos resistir. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que fala que ele não veio em carne é o anticristo. Essas são as pessoas que estão pregando a graça radical. Ah, eu não posso fazer isso. Ah, não dá para mim andar em santidade. Dá sim. Nós podemos fazer. Nós podemos andar. E o que ele quer de mim, de você, não é que nós venhamos sermos perfeitos. Como eu disse aqui antes, todos nós vamos perder ponto. Mas ele quer o seu melhor, ele quer o meu melhor. Amém? E aqui, continuando aqui. Ele é o cabeça do corpo. Quem é o cabeça do corpo? É o pastor Júnior que é o cabeça da igreja. Ele é que manda e desmanda. É isso que está escrito? Eu não sou o cabeça, eu sou parte do corpo. E a minha importância nesse corpo é tão importante quanto a sua. E um corpo não pode ter só olho. Já pensou um corpo ter só olho? Ou só ouvido? Ou só perna? É por isso que um corpo ele tem vários membros. E nenhum membro pode se vangloriar em relação ao outro. Nenhum membro pode achar que ele é superior ao outro. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo diz assim que aqueles membros que ninguém vê, que nós julgamos ser desprezíveis, a esses precisamos dar mais honra. Eu nunca fui para o espelho para olhar como é que está meu rim. Quem é que já foi para o espelho e falou assim, eu vou lá para me ver como é que está o rim? Você vai lá para ver cabelo, vai lá para ver como é que está o seu rosto, seus olhos. As mulheres aí sabem o que eu estou falando. Mas ir para o espelho para ver o coração, vou lá para me ver como é que está meu coração. Mas esses órgãos que parece que não é importante, tem uma funcionabilidade no nosso corpo maior do que qualquer outra parte que talvez você julgue que seja importante. Ontem nós estávamos tendo uma reunião com o pastor Ali e ele falava assim, que você pode perder alguns membros do seu corpo. Nós podemos perder dedo, perna, às vezes nós encontramos pessoas aí que foram perder perna. Mas eu nunca vi alguém sem cabeça. Você já viu alguém andando sem cabeça aí na rua? Esse é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. É a Ele que nós devemos todo o nosso respeito. É a Ele que nós, através dEle, que nós somos guiados e direcionados. É a cabeça que manda o comando. Júnior, leva a mão. Júnior, recolhe mão. Júnior, anda. Júnior, volta. Manda a perna para um canto, manda a perna para o outro, manda os braços para um canto, manda os braços para o outro. Da onde vêm esses comandos? É da cabeça. Por isso que no nosso meio aqui a pessoa mais importante não é o pastor. E também não é quem fica lá na frente pegando a mão das pessoas, dos nossos irmãos amados que vão chegando. Mas a pessoa mais importante neste lugar tem que ser visível para todas as pessoas que entrarem aqui. Elas têm que entender que existe um comando que é o próprio Jesus Cristo, que é o cabeça do corpo. Amém. E é a Ele que você tem que ouvir. E é a Ele que você tem que se reverenciar. E é a Ele que você tem que dar a sua melhor resposta. E aqui, continuando aqui. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Lá em Hebreus fala que ele é o nosso alvo de fé. O nosso caminho de fé está em Jesus. Amém. É para Ele que nós olhamos, porque é Ele que é aquele que foi o perfeito. E aqui continua dizendo assim, ó. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia, ou seja, o supremo poder. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, inclusive a mim e a você, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Estabelecendo a paz pelo seu sangue, vertido na cruz, e a vós outros também, que no passado, éreis trevas, todos nós éramos trevas, Nenhum de nós nascemos espiritualmente vivos. Todos nós nascemos mortos espiritualmente. Mas quando eu e você decidimos receber Jesus, aconteceu o maior milagre dentro de cada um de nós. Nós nascemos de novo. Foi o que Jesus falou para Nicodemos, não foi? O que é nascido da carne é carne. O seu primeiro nascimento você recebeu dos seus pais, da vontade dos seus pais. O segundo nascimento nós recebemos agora por intermédio de Cristo, por livre vontade. Eu sou salvo, você é salvo. Eu não escolhi nascer na primeira família que eu nasci. Quantas pessoas nascem em famílias que já estão totalmente destruídas com drogas, com álcool, violência? Eles não escolheram nascer naquelas famílias. Se nós pudéssemos, quando nós nascemos, pudéssemos escolher qual família nós poderíamos nascer, mas não é assim. Mas num segundo nascimento você pode escolher. Todos quanto receberam, Deus amou o mundo. Ele não amou um grupo de pessoas. Ele amou o mundo. Ele amou a mim, ele amou a você. Ele amou a mim quando eu estava em trevas. Ele amou a mim quando eu estava lá no reino das trevas. Ele amou a mim, amou a você. Ele amou o mundo, todo esse mundo perdido aí. Ele amou todos. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha agora a vida eterna. A vida eterna não é para um grupo seleto. A vida eterna é para todos aqueles que decidirem agora entrar na família de Deus. Você pode, por livre vontade, escolher entrar nessa família. Eu não pude escolher entrar na família que eu nasci. Eu não pude escolher ser filho de Dona Gisa, ser filho de seu Edivaldo, no meu primeiro nascimento. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, importa-vos que você nasça de novo. Importa-vos nascer de novo. Esse é o maior importância para a vida de um homem e de uma mulher. Importa você entender quem você é. Você não é um mendigo, você não é agora uma pessoa que é trevas. Você agora é um filho de Deus. Saiba quem você é. Você pode receber porque você é filho. E porque eu sou filho, eu posso receber do meu Pai, livremente, livremente, andando em liberdade com meu Pai, sendo abençoado, porque Ele pagou um preço por mim e por você. E aqui continua, e por intermédio dEle, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado erais trevas, erais estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, Ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis, absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas. Está sendo pregado a quem? Todas as pessoas, todas as pessoas, muitos foram chamados, poucos escolhidos. Você se faz escolhido. É você quem se faz ser um escolhido. todos foram anunciados, mas você que escolhe ser o escolhido, não, eu escolho ser o escolhido, eu vou entrar nessa família, por livre vontade. E aqui continua assim, ó. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro, agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo que é a igreja, da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus. Você sabe o que quer dizer um servo? Um servo quer dizer alguém que não tem mais vontade própria. Isso é ser servo. Quando eu e você entramos nessa família, nós somos filhos, mas nós nos fizemos servos de livre vontade. E ser servo quer dizer que agora você não tem mais vontade própria, você não pode ter vontade própria. Existem maneiras da qual nós temos que seguir a Deus. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. Não é fazendo o que eu quero, não é fazendo o que você quer. Ser servo é isso. E aqui continua dizendo assim, ó. Do qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus, que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Existe uma maneira da qual nós podemos ser uma esperança para esse mundo perdido. Existe uma maneira da qual nós podemos atingir pessoas, deixando com que Cristo cresça em nós, Cristo cresça em mim e você, Cristo em mim, Cristo em você. Quando nós temos essa compreensão, nós ficamos livres, livres de doenças, livres de medo, livres de tormento, livres de pobreza. Cristo, ele não está do meu lado, ele está dentro de mim. Na velha aliança, Deus não andava com os homens dentro deles. Existia visitações, onde Deus visitava os homens. E eram alguns, eram só os profetas. E aqueles homens também que estavam lá, os sacerdotes, os reis, Deus visitava alguns deles, mas hoje ele mora dentro de mim, ele mora dentro de você. Você sabe o que é isso? O que o diabo quer te esconder? Ele quer esconder de você Cristo. Cristo em mim, Cristo em você. É a esperança para você mesmo, é a esperança para a glória, é a esperança para as pessoas que estão lá fora. Glória a Deus. A quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço. Para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Glória a Deus. Tinha tantos outros versículos aqui que eu tinha deixado aqui, mas não vai mais não. É só isso mesmo. É o suficiente. O que o diabo tem medo é que você descubra Cristo em você. Não fique procurando Cristo nos outros. Cristo, ele está em você. E no dia que você descobrir Cristo em você, você vai entender que todos os outros mistérios vão ser desvendados. O mistério da cura, o mistério da prosperidade, o mistério da provisão, o mistério da paz, o mistério da salvação, todos os outros mistérios. Nós podemos passar a nossa vida perseguindo homens, procurando Cristo em homens, mas descubra Cristo em você. Essa é a esperança da glória. Para mim, para você. Use a autoridade que já te foi dada. Não busque por homens. Quando você encontrar alguém aonde você precisa impor as mãos sobre aquela pessoa e dizer: Satanás, eu te ordeno, saia deste homem, saia dessa mulher. Quando Jesus estava despedindo os discípulos, ele não falou que estava dando autoridade para os grandes apóstolos, para os grandes pastores, para os grandes evangelistas, para os grandes profetas. Pare de procurar homens, descubra Cristo em você, saiba que Cristo está em você, descubra, esse é o mistério do Evangelho, Cristo em mim, Cristo em você, é a esperança da glória. Ele nos deu autoridade, Ele te deu autoridade. Ministre para as pessoas que estão do seu lado, diga para elas que ela é livre. Ore por essas pessoas. Você não precisa ter um telefone para ligar para o seu pastor: pastor, estou com um problema. Tem alguém aqui em casa que chegou aqui, bateu na minha porta e está querendo que eu ore por ela. Bateu na sua porta, é você que tem que orar por ela. A autoridade já foi dada. Eu vos dei autoridade. Eu vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, falar em outras línguas. Aqueles que crerem colocarão as mãos sobre os enfermos. Quem é que pode colocar as mãos sobre os enfermos? Aqueles que crerem. Ah, mas eu sou apenas uma Maria que lava vasilha. É você, Maria. É para você, porque você crê. Ah, eu não sou pastor. Eu sou apenas um Joãozinho que mexo com cerca, que mexo com enxada. É para você, Joãozinho. Cristo está em você. Aqueles que crerem colocarão as mãos sobre os enfermos. Falarão em outras línguas, pisarão em serpentes e escorpiões. Todo o poder das trevas, você tem autoridade sobre a doença, sobre a enfermidade. Talvez você já tenha participado de muitas filas de orações. Muitas pessoas talvez tenham orado por você. E talvez você nunca experimentou milagre. Saiba que você pode receber diretamente, sem ter nenhum intermediário entre você e Deus. Você pode. Isso é emancipação. Nós somos filhos emancipados e maduros. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.